Somos gratos por termos podido encontrar paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim, a noite de ontem foi uma noite muito especial. Eu vejo que o Senhor fez uma obra completa. Nada ficou para ser feito ou tivesse restado para ser feito. Ele consumou tudo e terminou tudo. Por isso somos gratos. Hoje eu terei que falar um pouco mais baixo, porque as muitas reuniões, de certa forma, me fazem sentir a minha voz, mas nós não estamos aqui para demonstrar força pela proclamação. Nós estamos aqui para distribuir a palavra que Deus, através do seu Espírito, quer vivificar em cada coração e para que então possa haver a atuação do Espírito de Deus. Eu não sei quantos, ontem à noite, antes da reunião, viram os dois arco-íris. Foi algo muito poderoso, especialmente um deles. Ele foi de uma ponta do céu até outra, e tão claramente podia-se ver as sete cores, como não se podia ver, normalmente não se vê tão claramente as cores, e ainda veio um segundo, e aí a alegria foi muito grande. Deus fechou uma primeira aliança, Ele fez a segunda aliança, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Isso me faz lembrar de uma vivência em Jericó. Tínhamos lá nosso amigo judeu, irmão Goldner, estava conosco. E vocês sabem, até hoje a coberta ainda está sobre os seus olhos, sobre os seus corações. E nós falamos sobre aquilo que no Novo Testamento se cumpre o que Deus fez no Antigo. E ele justamente tinha nos esclarecido antes que no Antigo havia sido prometido, ele nos tinha esclarecido que lá chove muito raramente. Quantos dias no ano? 30 dias no ano, só em certos tempos, dezembro, janeiro, talvez. E nós estávamos lá no claro raiar do sol e tempo aberto. E o que eu devo vos dizer? Ele justamente tinha falado na fonte onde Eliseu tinha colocado sal na água e a água tinha sido sarada. Ele tinha explicado isso para nós. E no virar, num piscar de olhos, as nuvens vieram e vocês viram numa carta circular dois arco-íris poderosos, mas ambos claros, muito definidos. E eu disse, irmão Goldner, veja, o Deus da antiga aliança também é o Deus da nova aliança. E às vezes são coisas pequenas para alguns, mas para nós, que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos o que o Senhor disse. Ele colocou esse arco da aliança nas nuvens e disse, eu não mais amaldiçoarei a terra. Vamos chegar ao dia de hoje. O dia de hoje é também um grande dia, um dia da vitória, um dia no qual não somente nosso Senhor ressuscitou, mas também, se tomarmos biblicamente, um dia no qual nós, com Ele, ressuscitamos. De acordo com a Santa Escritura, nós, com Cristo, fomos crucificados, nós, com Ele, fomos sepultados através do batismo, a isso chegaremos ainda, e nós, com Ele, nascemos para uma nova vida. Ressuscitamos para uma nova vida. Assim como em Adão todos morrem, Assim, em Cristo, todos são vivificados. Assim como a morte de um lado é realidade, assim a vida e a ressurreição do outro lado são realidade divina. E nós, ontem à noite, contemplamos que o Senhor, Ele venceu a morte e engoliu a morte na vitória. E nós podemos, com Paulo, dizer: morte, onde está teu aguilhão? Inferno, onde está tua vitória? Nosso Senhor, Ele ressuscitou vitorioso. Aleluia. Glória seja a Ele. E eu creio que foi Paul Gerhardt que canta: Jesus vive, com Ele eu também. Morte, onde está o teu horror? Sim, nós vivemos com Ele. Vamos contemplar algumas passagens bíblicas, porque eu creio, quando a palavra de Deus fala conosco, então isso permanece e tem uma atuação poderosa. E pedimos especialmente a todos para os quais as coisas são novas, simplesmente aceitem na fé e recebam também para nós a proclamação do pleno evangelho de acordo com a forma apostólica. Foi antigamente algo novo, algo desconhecido, mas somos gratos que, sem qualquer interpretação, nós voltamos à palavra original e, com isso, as bênçãos originais. Nós começamos com o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, e eu desejaria que alguém lesse o texto. Marcos 16, a partir do versículo 1: e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo, ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos há de remover a pedra da entrada do sepulcro? E ele era muito grande, e olhando, viram que já a pedra estava removida. Vamos ficar aqui parados um momento. Elas se preocuparam: quem removerá a grande pedra da entrada do túmulo? Quando chegaram no lugar, aquilo em relação ao qual estavam se preocupando já estava feito, qual seja, através de uma atuação de Deus. Vamos tomar isso pessoalmente para nós. Aquilo em relação ao que você e eu nos preocupamos e nos perguntamos como deve se tornar, como acontecerá, a coisa é muito pesada, muito grande para nós. Vamos chegar lá onde o Senhor está e nós constataremos que aquilo pelo qual nós nos preocupamos já está consumado e feito. Isto é algo muito maravilhoso. Adiante está aqui. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou. já não está aqui. Aleluia. O túmulo estava vazio. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam, eis o lugar onde o puseram. Deixe-me ligar isso à primeira ressurreição. A hora e o dia virão quando os túmulos daqueles se abrirão, aqueles que adormeceram em Cristo e todos aqueles que esperaram pelo seu retorno e ainda vivem, serão transformados e serão levados para a glória. Se procurarem-nos, então verá a mesma resposta, e ele, ela, não estão mais aqui. Não estão mais aqui. Também nós, um dia, não mais estaremos aqui. As pessoas tocarão e ninguém abrirá. E baterão e a porta não se abrirá. A hora virá para nós, como veio para o Senhor. Porque sem nós, a coisa de Deus não está consumada. Deixe-nos, por favor, ler do Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós lemos aqui igualmente os primeiros versículos. Mateus 28. Teríamos que ler, de fato, os 10 primeiros versículos, mas vocês conhecem todos a história que aconteceu e que foi escrita. Talvez leiamos a partir do versículo 5. Mas o anjo disse às mulheres: não temais vós, porque sei que procurais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede lugar onde o Senhor jazia. Ide depressa dizer a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis. Olhai que vo-lo tenho dito. E elas deixaram apressadamente o túmulo, tomadas de medo e grande alegria, e foram correndo avisar os discípulos. E eis que Jesus as encontrou e lhes disse: salve. Vamos ficar aqui parados um momento. Jesus veio ao encontro daqueles que o amaram, que o procuraram, que perguntaram por ele. Ele veio ao seu encontro. Todos que vivenciaram o Senhor podem testemunhar o mesmo. Ele veio ao meu encontro, ao teu encontro. Ele falou a você e a mim. Ele nos tomou, chamou pelo nosso nome, e nós podemos pertencer a ele. Adiante está. Elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e adoraram-no. Então lhes disse Jesus: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me hão de ver. Tão estranho como possa parecer, mas foram irmãs que bem cedo foram lá para olhar para o seu Senhor e Mestre. Em primeiro lugar, Maria Madalena é mencionada, da qual o Senhor havia expulsado 7 diabos. Esta mulher que tinha sido plagiada terrivelmente pelo diabo, tinha que ter tal gratidão em seu coração. Ela queria simplesmente estar no Senhor e se agradecer-lhe. Vamos ler de Lucas 24, vocês sabem, os 4 evangelistas, eles passaram adiante de uma forma muito maravilhosa. Lucas 24, aqui nós temos a partir do versículo 5, Lucas 24, a partir do versículo 5, e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente dentre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como ele vos falou, quando ainda estava na Galiléia. Aqui nós queremos ressaltar a frase: o que buscais o vivente entre os mortos? Nós temos tantas religiões mortas no nosso tempo, formalidades mortas e atuações oficiais mortas, cultos mortos. O que buscamos o vivo entre os mortos? O Senhor, ele veio para que vivamos e tenhamos plenitude, para que tenhamos a sua vida. Creio em mim, e com isto nós não julgamos, mas Cristo, nosso Senhor, o vivo, ele não pode ser encontrado em todos esses sistemas mortos. Ele somente pode estar lá onde pessoas foram nascidas de novo a partir de Deus e assim entraram, atravessaram para uma nova vida. Lá ele pode ser encontrado, mas também não há cemitério lá, e por isso se torna bastante vivo no nosso meio também. Se novas pessoas vêm, então elas esperam um culto especial, mas também isto é um culto especial quando nós damos a glória ao nosso Deus. Culto significa não ficar calado. Quem cala, ele está calado. Isso é um culto. Culto significa, o culto de adoração, significa ouvir a palavra de Deus, aceitar, crer, deixar ela atuar, para então trazer a gratidão devida ao Senhor. A congregação do Deus vivo verdadeiramente não é um monastério com uma ordem de silêncio, com certeza não, mas um organismo vivo, pessoas que Deus agraciou, e se não agradecemos a Ele, quem deverá então lhe trazer a gratidão devida? O que buscais o vivente entre os mortos? Agora eu leio a partir do versículo 10. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. Nenhum dos apóstolos veio. As mulheres vieram para procurar o Senhor. Preciosas irmãs, vocês têm um lugar maravilhoso no reino de Deus. Também vocês têm o direito e o privilégio, se vocês vivenciaram Jesus, de relatarem a outros sobre isso, o que ele significa para vocês e o que ele fez em vocês. Vocês também não estão num organismo de organização de silêncio. O lugar tem que estar certificado, mas pessoas crentes sabem precisamente onde devem se calar e onde devem falar. Vamos do Evangelho de João ler. Nós sabemos que João, como discípulo predileto, é contemplado como discípulo predileto de Jesus. Eu não sei se o Senhor tinha prediletos, discípulos prediletos, mas é dito assim, ele estava sempre ao peito do Senhor, ele queria sempre estar próximo do Senhor. Mas se você também quer ser, então você também é um predileto do Senhor. Então, não precisamos ter inveja. Quem não queria estar próximo, sentado ao peito do Senhor? Eu sou bem sincero. Eu também teria tentado chegar lá. Então, eu não seria humilde. Eu tentaria chegar o mais próximo possível, sentar-me o mais próximo possível do Senhor. Amados, vamos passar isso para o espiritual hoje. Temos um anseio dentro de nós de estarmos próximos do Senhor. Um compositor canta, perto de Jesus, ares celestiais nos envolvem então. Um anseio, não somente de sermos discípulos de Jesus, mas de estarmos próximos dele, ouvir o que ele diz e perceber o que ele faz. Aqui nós lemos João 20, a partir do versículo 11. João 20, versículo 11. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro, estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco assentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Respondeu ela, porque tiraram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ela não tinha compreendido ainda o que havia acontecido. Mas então vem, tendo dito isso, virou-se para trás e viu a Jesus em pé. Que testemunho maravilhoso. Primeiro, ela estava preocupada e tiraram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Então ela se vira e vê o seu Senhor em pé. Amados, também às vezes nós teremos que nos virar para vermos o nosso Senhor. Na fé, olhar, e olhe na fé, você o verá e vivenciará a glória de Deus. Ele pode ainda hoje ser encontrado, ele pode hoje ainda ser ouvido. Ele ressuscitou, ele vive. Então leio a partir do versículo 15. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, virando-se, lhe disse em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me toques, porque ainda não subi ao Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes que subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Até aqui essa palavra. Maria reconheceu o Senhor na sua voz. Lá eu quero fazer a ponte para João 10. João disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando a palavra de Deus é passada a nós, então nós sabemos que é o Senhor que fala conosco. Às vezes, não é a aparência, às vezes é a voz, é a palavra do que se trata. Por isso, nesses dias, nós compreendemos do que se trata, não de interpretações sobre a palavra, não explicações das quais existem enciclopédias inteiras, mas a palavra original, como a semente divina original. Então, nós podemos dizer também, não ardiam os nossos corações quando Ele falava conosco? Não, se ainda há uns aqui que restaram desses cujos corações ainda não ardem, que ainda não foram tocados, eu vos peço, no nome do Senhor, abram vossas bocas e chamem a Ele, e então o coração estará aberto. Pessoas que chamam, que não expressam o nome do Senhor, não chamam o nome do Senhor na fé, jamais poderão ser salvas. Você não pode fazer a coisa com Deus somente no seu coração. Lá começa, mas não termina. O ser humano tem que crer de coração e então, com a boca, reconhecer. E a Santa Escritura diz, quem chamar o nome do Senhor será salvo. Isto eu garanto a cada um. Se ele exclamar, Senhor Jesus, salva-me, então as correntes de Satanás estão rompidas, isso tem que acontecer, assim foi com todos nós. Mas se alguém pensa consigo mesmo, vou fazer isso comigo mesmo, assim tão bonito, eu quero falar uma exortação direta, não façam isso. Façam isso com Deus. E se vocês fizerem isso com Deus, então façam assim como Ele disse. Quem chamar o nome do Senhor será salvo. Então, crer no coração cremos, e o grito do coração vem da boca, e nós chamamos o nome do Senhor. E já acontece. Por favor, atentem isso, porque o dia poderia chegar para muitos que estiveram debaixo do eco da palavra, sentados, e Deus estendeu a mão direita para eles, mas nada veio. Eles permaneceram fechados. Isto não pode ser. Nós não nos envergonhamos de chamar o nome do Senhor, porque vocês agora têm que se envergonhar que vocês que não fizeram. A Santa Escritura diz, creia no Senhor Jesus Cristo, assim você e a tua casa serão salvos. O Senhor fala, chama-me na aflição, assim eu te salvarei e você deverá me glorificar. Se você sente que veio aflição no seu coração e você reconhece que está perdido e necessita da salvação, então chame o nome do Senhor e você verá, acontecerá. Vamos, então, de 1 Coríntios, no capítulo 15, ler uma das confirmações mais poderosas que pessoas viram o Senhor após a sua ressurreição. Eu espero que não haja uma pessoa aqui ao alcance que nos queira dizer que todos esses relatos não estão certos. Tal pessoa aparte-se da presença de Deus e aparte-se da presença dos crentes. Nós cremos a palavra de Deus do A até o Z, do começo ao fim. Nós cremos até cada vírgula e cada ponto, porque é a santa palavra de Deus. E o Senhor, Ele mesmo disse, antes céus e terra passarão, antes que um J, um risquinho, um tracinho se passe. Isso nós cremos de coração. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos doze, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maior parte vive até agora, mas alguns já dormiram. Quando Paulo escreveu, foi assim, no meio tempo, todos esses primeiros testemunhos adormeceram. Testemunhas adormeceram, mas pela graça de Deus também nós somos testemunhas vivas, porque vivenciamos o Senhor como ressuscitado. Ele não poderia me salvar se Ele não tivesse ressuscitado. Ele não poderia abençoar, não poderia curar, não poderia sequer se anunciar se Ele não tivesse ressuscitado. Então, Ele ressuscitou. Que os negadores de Deus ou ateístas digam o que queiram. Nós falamos a linguagem de Deus. Nós falamos aquilo, o que nos foi dito na palavra de Deus a pessoas que absolutamente não creem numa vida após a morte. Eles deixam seus corpos serem incinerados, espalhar suas cinzas, para assim tirarem qualquer pista da sua existência. Não vos preocupem. O ser humano não é o corpo que é dado de volta à terra. Nós moramos em uma casa. Esse é o corpo. E um dia deixamos esse corpo para trás e vamos então ao Senhor. Mas, quando vier a ressurreição, todas as pessoas que jamais viveram ressuscitarão, se queriam ou não queriam. Isso Deus assim disse em sua palavra, e assim será. Então, há pessoas que têm dificuldade com a sua inteligência, e Deus não fez nada, não tem nada contra a sabedoria natural, mas não pode estar no caminho da fé. Na inteligência natural e sabedoria natural, nós queremos aplicar em cada campo natural, tanto quanto pudermos. Mas, quando se trata do campo espiritual, do campo da fé, então nós temos que confiar no Senhor. Lá não queremos vir com argumentos, mas com a fé. Então, vir diante do Senhor e com a sua palavra. Nós lemos os Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 1 a 3. No primeiro livro, relatei, ó Teófilo, todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi recebido acima, depois de haver dado preceitos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais ele também, depois de haver padecido, apresentou-se vivo, dando disto muitas provas, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ele não somente ressuscitou, ele utilizou os 40 dias para falar com seus discípulos sobre tudo o que se refere ao reino de Deus. Que privilégio os discípulos tinham naquela época, mas aqui nós experimentamos o que o Senhor falou com eles. Nós não ficamos deixados, não fomos deixados no escuro, mas recebemos anunciado o conselho de Deus, foi escrito na Santa Escritura. Vamos resumir, e então temos que falar algumas coisas sobre o batismo, mas vamos resumir. Nosso Senhor nos amou, nos redimiu, pagou o preço no Gólgota. Nós poderíamos ler muitas passagens bíblicas. Salmo 103 é o anúncio poderoso que redimiu a minha vida da perdição, que te coroa com graça e com misericórdia. Ele nos redimiu, ele nos agraciou, ele perdoou a culpa e eliminou todo o pecado. Como já durante o culto eu disse, o ser humano não se perde porque pecou ou porque foi nascido em pecado. O ser humano se perde se não crê que Jesus, ele salvou os pecadores e nos agraciou. O que o irmão Branham falou desse caso, quando o homem estava judicialmente foi eliminado ou atirado porque o presidente ele tinha porque a multa, a mulher, alguém escreveu, o presidente assinou um bilhete, eu perdoo esse homem tal e tal, e então a assinatura eu creio que foi de Abraham Lincoln, e esse bilhete foi trazido lá na prisão, e o homem simplesmente disse: por que você está zombando de mim? Se fosse uma coisa do presidente, então estaria a carta oficial, então estaria o selo, então estaria isso e aquilo mais, e então não zombe de mim. E o que aconteceu? O homem ao qual o presidente havia agraciado, ele foi executado no próximo dia, embora tivesse sido agraciado. E de fato houve uma negociação no juízo, até o juízo central dos Estados Unidos da América. E a Corte Central, o juiz supremo da Corte Suprema, deu o seguinte relatório: agraciamento não é um agraciamento se não é aceito, recebido como tal. Que graça Deus nos concedeu, um presente da graça, mas tem que ser aceito. também tais pessoas há, uns pensam, sim, se o Papa nos dissesse isso, os outros talvez, se viesse um bispo que nos dissesse isso, desde quando Deus pega cardinais e papas, ó, ele pegou profetas e apóstolos, pescadores e cobradores de impostos, fazendeiros, pessoas que creram o que ele disse para passar adiante às outras pessoas. Ele não precisa de pessoas que espalham a incredulidade, ele precisa de pessoas que podem espalhar a fé. Isso é que nós queremos. Nós queremos ser pessoas que de todo o coração creem. E eu quero dizer claramente a vocês, eu não tenho nenhum problema de crer a Deus. Não. Deus é acreditável. Quem não crê nele, quem não crê a Deus, o torna mentiroso. Assim diz a Santa Escritura. E ele fala, eu te redimi, eu te tomei, chamei pelo teu nome, tu és meu. Creiam hoje e aceitem para vocês. Duas passagens bíblicas ainda para esse tema. Uma do profeta Isaías, o capítulo 25, somente um versículo, não se preocupem. Também esse culto encontrará o seu fim. Do profeta Isaías, capítulo 25, versículo 8. Aqui está. Aniquilará a morte para sempre, enxugará assim o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Vamos ler praticamente quase o mesmo texto no último livro da Bíblia, no Apocalipse de Jesus Cristo, capítulo 21, vamos ler. E aqui, a partir do versículo 2, Apocalipse 21, talvez basta versículo 3. Ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo, eis, o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles. Eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles, e enxugará toda lágrima dos olhos deles. Não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Disse aquele que estava sentado sobre o trono, eis que faço novas todas as coisas. Aleluia! Glória seja ao nosso Deus. Disse-me ele também, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluia! Ele morará entre as pessoas. Ó, se hoje nós pudéssemos explicar todas as coisas a vocês, o que Deus nos preparou, amados, uma glória está para nós aí, tudo Deus preparou. Ele chama para a grande ceia, ele envia os seus mensageiros para que o convite possa ser passado. E nós convidamos a todos, venham para a ceia do Senhor, venham a Jesus Cristo, nosso Redentor. Agora, nós passaremos para a segunda parte. Nós lemos de Mateus 28, os versículos 18 e 20. Mateus 28, aqui está escrito, e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, e É-me dado todo o poder no céu e na terra. Por que ele pôde dizer isso? Ele venceu tudo. Venceu tudo, derrotou tudo, ressuscitou, triunfou. Quão gratos podemos ser. Vocês creem que todo o poder lhe foi dado? Hoje, aqui, no nosso meio, ele quer revelar esse poder e somente é necessário a nossa confiança e fé a ele e a sua palavra. E já acontecerá. O que aos nossos olhos parece ser impossível, isto é possível com ele. O Senhor fala, a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, instruindo-as a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Essa é uma ordem missionária maravilhosa e grande. Por isso, porque foi dado ao Senhor todo o poder no céu e na terra, ele envia os seus discípulos para trazer a mensagem sua, a mensagem da salvação e da graça, o evangelho da nossa salvação, para carregar a todo mundo. E assim, para guiar as pessoas para o reino de Deus, nós proclamamos a palavra, o restante é com Deus, entre Deus e as pessoas que ouviram a palavra. Nós não podemos colocar ninguém dentro do reino de Deus. Não, no reino de Deus tem que ser nascido através do Espírito de Deus, como nós terrenamente fomos nascidos nesse mundo. Assim, nosso Senhor, no Evangelho de João, no capítulo 3, ele disse, não te espantes que eu te disse, vocês têm que ser nascidos de novo, senão não podereis ou você não poderá ver o reino de Deus. Nós temos que dizer a verdade pura. Se hoje, então, aqui acontece uma atuação, um batismo, então para aqueles que através da fé em Jesus Cristo vivenciaram sua reconciliação, aceitaram sua reconciliação e perdão, é para pessoas que receberam a palavra de Deus como semente viva em seus corações, tais pessoas que consagrar suas vidas assim a Cristo, podem se deixar batizar. O batismo, como tal, serve para perdão dos pecados. Isso eu tenho que fazer muito claro. Não que os pecados, pelo batismo, sejam perdoados. Absolutamente não. E mais uma vez, não. O batismo é uma confirmação que aquele que se deixa batizar aceitou o perdão dos pecados na fé em Jesus Cristo. Pois assim está escrito, somente através do derramar de sangue ao perdão dos pecados. Em todo o Antigo e Novo Testamento é assim. E o Senhor disse, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que por muitos foi derramado para o perdão dos pecados. Será derramado para o perdão dos pecados. Mas a formulação nos Atos Apóstolos 2, versículo 38, é mal compreendido pelas pessoas, porque eles não pegam as outras, não atentam para as outras passagens bíblicas. Tem que se tomar todas as passagens bíblicas que fazem parte de um tema: perdão, reconciliação, graça e salvação. Foi concedido pelo sangue derramado do Cordeiro. Nós poderíamos ler muitas passagens bíblicas. Nós não fomos comprados com coisas passageiras, com ouro e prata, ou redimidos assim, mas pelo precioso, santo e puro sangue do Cordeiro de Deus. Então, perdão através do Gólgota, reconciliação e redenção pela morte na cruz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Tais que aceitaram e receberam isso, testificam isso diante de Deus e das pessoas que agora fecharam o pacto de uma boa consciência com Deus, pois isso significa o batismo também, aliança de uma boa consciência com Deus. Se vocês receberam a convicção debaixo da pregação pelo Espírito de Deus, que também a vossa culpa e os seus pecados foram eliminados, e vocês podem aceitar isso na fé e dizer: Senhor, hoje você me mostrou e revelou isto. Agora eu reconheço que você também me redimiu, também me perdoou e carregou a minha culpa e eliminou os meus pecados. Hoje eu te aceito na fé como meu Salvador pessoal, como meu Redentor. E eu te agradeço que tu me perdoaste e que tu me aceitaste. Eu posso ser a tua propriedade para o tempo e para a eternidade. Isso atua, Espírito de Deus, nos corações daqueles que creem debaixo da pregação aquilo que Deus lhes diz através da sua palavra. Eles aceitam a oferta de graça do nosso Deus. Então, ide a todo mundo e pregai o Evangelho e fazei discípulos de todas as nações. Como isso é feito? Através de violência, através de pessoas? Não. Nós pregamos e deixamos Deus criar, agir, fazer como lhe agrada. E a Santa Escritura diz: Deus adicionou diariamente tais que deveriam ser salvos. E isso está escrito: aqueles que aceitaram sua palavra se deixaram batizar. Muito brevemente, eu desejo ainda entrar nesse pensamento que é expresso aqui, ou a tarefa que foi colocada aqui no versículo 19. Aqui se trata do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus é nosso Pai. Por isso nós oramos: nosso Pai que está no céu. O mesmo Deus se revelou no Filho, Emmanuel, Deus conosco. Tu deves chamar o seu nome Jesus, porque ele livrará o seu povo dos seus pecados, salvará o seu povo dos seus pecados. Assim, o nome de Jesus significa Javé Salvador, o nome Emmanuel significa Deus conosco. Em Jesus, nosso Salvador, Deus veio, esteve presente para reconciliar o mundo consigo mesmo e para uni-lo. Se aqui é dito, então, que nesse nome deve ser batizado, assim nós compreendemos que Pai em si não é nome. Quantos pais estão aqui no nosso meio hoje? A quem poderíamos chamar de Pai, se o nome é pensado, quem poderíamos chamar Pai? Com isto é testificado o que é e quem é, mas o nome do que se trata, no qual deve ser batizado, este Pedro expressou, qual seja em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Então Pedro lhes respondeu: arrependei-vos, cada um de vós, e deixai-vos batizar no nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo. E pelo tempo breve, desejo ler ainda algumas passagens. Atos, capítulo 8, aqui nós lemos, versículo 15, aos quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Uma terceira passagem, Atos, capítulo 10, versículo 48, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E também somente uma mais, qual seja, talvez mais, Atos 19, aqui está, no versículo 5 e 6, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Nós poderíamos ainda vir a Romanos 6, deixe-me ler, e então nós terminaremos com as passagens bíblicas. Romanos capítulo 6, aqui está no versículo 3 escrito: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em uma nova vida. O batismo significa um sepultamento, e somente mortos podem ser sepultados. Então, as pessoas têm que ter sido morrido para o mundo e para si mesmas, abandonado o largo caminho e entrado pela estreita porta, e entrar pelo estreito caminho que leva para a vida. Pessoas que reconheceram que com Cristo foram crucificadas e agora aceitam como verdadeiro para sua vida pessoal, e dizem: Senhor, eu creio que contigo fui crucificado e morri, para que a partir de agora não mais viva para mim mesmo, mas que possamos dizer como Paulo: o que agora eu vivo na carne, isto eu vivo na fé do Filho de Deus. Então não fazemos não mais a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Quem de vocês que querem ser batizados pode crer tudo isso? Na redenção, na reconciliação, no perdão, graça e salvação. Quem pode crer que nós, aos olhos de Deus, já estivemos em Cristo quando ele foi crucificado? Nós fomos crucificados juntos e fomos sepultados juntos. Nós com ele ressuscitamos, e por isso ainda temos o batismo bíblico. Um morto é sepultado, ele não é com três mãos cheias de terra, jogado um pouco sobre sua testa, ele é simplesmente é sepultado, assim como João no Jordão, através de submersão ele batizou, e todos os apóstolos da mesma forma batizaram, assim também nós batizamos, através de uma única submersão, na sabedoria, pela revelação do Espírito, que o nome no qual Deus se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo, no Novo Testamento, que esse nome é Senhor Jesus Cristo. Assim como 3 vezes 3 é 9, assim o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Assim todos os nossos irmãos, desde o princípio, batizaram. E Paulo, que escreveu as cartas aos romanos, se incluiu e disse, nós todos, ou seja, ele também, nós todos que em Cristo fomos batizados, Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Vamos ainda resumir isso uma vez. Desde ontem à noite, eu tenho a impressão que eu posso dizer, como Paulo disse, eu não tenho culpa no sangue de sequer um daqueles que se perderia, porque nesses dias, daqueles que ouviram a palavra de Deus nesses dias, ninguém poderá me acusar. Vocês ouviram a verdadeira, a pura, a preciosa palavra de Deus. Aceitem, recebam, creiam em mim. É o Espírito de Deus que através de nós exorta, que através de nós pede, deixai-vos reconciliar com Deus. Aceitem a salvação. Eu não recebo aqui nenhuma comissão, mas eu sei, uma alma tem mais valor para Deus que o mundo inteiro. Nosso Senhor disse, o que ajudaria uma pessoa se ganhasse o mundo inteiro e teria dano na sua alma? Vocês são pessoas que foram ordenadas para a vida eterna, e a Santa Escritura diz-nos em Atos Apóstolos, no capítulo 13, tantos quantos aqueles que foram ordenados para a vida eterna se tornaram crentes. Hoje, cada banda, cada corrente pode ser arrebentada, cada mistério pode ser resolvido. O Senhor disse, o Espírito de Deus descansa sobre mim para pregar a libertação aos amarrados. E aos amarrados para que sejam soltos, a libertação aos prisionados e a libertação aos amarrados. Que o Espírito de Deus possa vir sobre toda a congregação e cada um seja levado junto, porque em verdade Deus falou conosco e agora Ele deseja que nós respondamos. Louvado seja o seu santo nome. Amém. Nós nos levantamos para a oração. Vamos cantar juntamente, assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho, assim como sou, assim tem que ser, não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus, do Cordeiro, eu venho.